Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Santa Cruz. Gostaríamos aqui de também saudar de uma forma muito especial a todos os nossos associados que fazem parte do nosso sindicato aqui dos trabalhadores, agricultores familiares de Santa Cruz do Sul, de Sinimbu, de Vale do Sol e Herveiras. No programa de hoje, nós vamos ter a participação da Giovana Rosa da Costa. Ela que é veterinária e atua junto aqui em Santa Cruz com a Inspetoria Veterinária, que vai estar trazendo informações importantes relacionadas ao rebanho que a gente tem aqui no nosso município e também na nossa região. Até porque a inspetoria ela tem uma abrangência regional e por algumas situações que aconteceram, como por exemplo, né, mês de maio sempre era o mês da vacinação da febre aftosa, então não tem mais. E ela tem orientações, né, sobre daqui a pouco por que que isso aconteceu, o que que isso implica e tudo o que tem de estrutura paralela para de que as questões do rebanho, tanto faz se é de bovino, equino, tudo que a gente tem aqui na nossa região, seja feita de forma correta pelos nossos agricultores. Então, Giovana, a gente vai passar a palavra para ti agora e traga os assuntos assim, né, que tu acha que são pertinentes para os agricultores estarem observando, né, até porque a questão animal ela tem também a ver com a saúde das pessoas, né? Por isso a gente acha importante passar essas orientações.
Bom, muito obrigada, boa tarde a todos. Então, em nome da Inspetoria Veterinária de Santa Cruz do Sul, eu venho relembrar a todos os produtores rurais que nós estamos no prazo vigente para a realização da declaração anual de rebanho. O prazo, a princípio, é final de maio. É importante ressaltar que a declaração deve ser feita através de formulário específico, então ela deve ser realizada ou presencialmente. Ou nós encaminhamos o formulário por e-mail para o produtor rural. Infelizmente, não pode ser feita pelo telefone, tá? Então, quando o produtor for realizar a declaração anual de rebanho, é a oportunidade ideal para uma atualização de cadastro, né, de telefone, de quantidade de rebanho e para confirmação da idade dos animais. Essa é a oportunidade que o produtor deve confirmar a idade dos animais, ver se está de acordo com o que está cadastrado no nosso sistema. É importante ressaltar que o Rio Grande do Sul vive um momento histórico, né, que é de uma conquista bastante recente, que é de retirada da vacina da febre aftosa. O Estado tem muito a ganhar com a retirada dessa vacina, financeiramente falando. Todos os produtos agrícolas do Rio Grande do Sul, existe a possibilidade de uma maior aceitação no mercado internacional. No entanto, para que a gente tenha essa conquista, é importante que os produtores se compreendam como parte ativa do processo, tá? Porque se por acaso o processo não for conduzido de uma maneira adequada, o Rio Grande do Sul, assim como tem muito a ganhar, se tudo for certo, infelizmente, se o processo for conduzido de uma maneira inadequada, o Rio Grande do Sul também tem bastante a perder. Então, com a retirada da vacina da aftosa, né, agora em maio nós não vacinaremos, a vacina está proibida no Rio Grande do Sul, ela sequer está à venda nas agropecuárias. Então, com a retirada da vacina, a declaração anual de rebanho ganhou mais importância ainda, né? Porque se por acaso o produtor não realizar a declaração anual, infelizmente a emissão de GTA, por exemplo, não vai ser possível. Então, ressaltamos a importância, a declaração é obrigatória, tá? Ela deve ser realizada todos os anos, a todos aqueles produtores que têm animais que são considerados de interesse do Estado, como bovinos, equinos, e suínos e ovinos, tá? Galinha também, galinha, aves de uma maneira geral. Então, o produtor realiza essa declaração, uma vez por ano só. Vai lá, declara os lançamentos, os animais que foram abatidos para consumo, faz a evolução que compreender necessária, tá? Então, assim, com a evolução do status, o que é importante nós ressaltarmos? A vacina da aftosa foi retirada porque nós conquistamos essa retirada, tá? O Ministério da Agricultura nos auditou e compreendeu que Rio Grande do Sul, o serviço do Rio Grande do Sul, era considerado confiável. Então, o nosso rebanho está mais suscetível a uma possível entrada do vírus, né, uma reintrodução. Então, qual é a importância dos produtores se compreenderem ativos? Como fala o nome da doença, é febre aftosa. Então, É importante que os produtores nos notifiquem na inspetoria veterinária situações em que o animal inicialmente fica abatido, né, porque ele tem uma febre bastante alta, e na sequência aparecem lesões que são aftas na boca e lesões nos cascos, né, na região imediatamente acima do casco e entre os dedos, e nos tetos. Tá? A aftosa pode atingir bovinos, suínos e ovinos. Tá? Equinos não tem. Então, caso os produtores identifiquem lesões na boca ou não vejam a lesão, mas identifiquem que esse animal tá babando bastante, é uma saliva bastante abundante, está com uma dificuldade de caminhar, que eles comuniquem à inspetoria, tá? Porque assim, a febre aftosa é considerada a doença controle assim, de qualidade do serviço veterinário, da nossa capacidade de ir até a propriedade para ver se essa suspeita é fundamentada ou não, porque pode, de repente, ser uma lesão traumática, né? O animal acabou se machucando. Então, o produtor viu que o animal tem uma dificuldade de locomoção, eu peço que eles entrem em contato, nós vamos até o local. Ah, se por acaso identificarmos que não é possível ser aftosa, nós descartamos essa possibilidade. Se ainda assim nós acharmos que é possível que seja, nós coletamos material e enviamos ao laboratório, porque existem outras doenças que dão os mesmos sinais clínicos. Então, para termos certeza que não é aftosa, nós coletamos e enviamos ao laboratório. Então, que os produtores não fiquem temerosos, assim, com medo da inspetoria comparecer às propriedades, e que nos compreendam como prestador de serviço. Porque, como eu falei, nós temos muito a ganhar, mas também temos muito a perder. Então, nós comparecemos à propriedade e verificamos a possibilidade de ser aftosa ou não. Uma outra questão importante, que assim, no caso de reintrodução do vírus da febre aftosa, como eu comentei, o Rio Grande do Sul vai ter perdas econômicas bastante significativas, né? Então, quais são as formas que o serviço da inspetoria veterinária vai atuar daqui para frente? É importante nós atuarmos vendo se o produtor está fazendo cadastro de rebanho. Atualmente, em função da pandemia, infelizmente, faltam diversos produtores para fazer o cadastro anual. Cerca de 30% dos produtores da nossa inspetoria ainda não fizeram. Nós atuaremos vendo o cadastro anual de rebanho. Nós realizaremos fiscalização de trânsito nas vias e iremos até as propriedades para conferência do rebanho e identificação de sinal clínico também, para ter certeza que não tem nenhum animal com sinal clínico compatível com a aftosa. Com relação a trânsito de animais, é importante ressaltar que é obrigatória a emissão da guia de trânsito animal. A GTA não tem custo, ela é retirada ou na inspetoria ou nos postos dos municípios, que nós temos em todos os municípios de abrangência da Inspetoria Veterinária de Santa Cruz. O produtor vai até a inspetoria com o bloco de produtor do vendedor desse animal e tira uma guia de trânsito. É necessária a retirada da guia, mesmo que a comercialização seja realizada para o vizinho de cerca. Porque, né, ele vai mudar de ambiente e assim, a gente não sabe exatamente o que acontece na propriedade do vizinho, mesmo que ele seja uma pessoa bastante confiável. Podem entrar pessoas vindas de outros lugares que acabam trazendo a doença. Então, como nós atuaremos bastante em fiscalização de trânsito daqui para frente, eu solicito que, se por acaso os produtores tiverem alguma dificuldade na emissão da GTA, não sabem se precisa, que eles entrem em contato com a Inspetoria Veterinária através do telefone 3711 2176 e nos questionem, porque nós também estamos à disposição para possíveis esclarecimentos que surjam a partir daqui. Tá? Então, relembrando, a guia de trânsito animal é obrigatória para o trânsito de animais, independente da espécie.
Bom, pessoal, então vocês ouviram, né, aquilo que a Giovana trouxe aqui. Isso, na verdade, não é nada mais do que a gente fazer a nossa obrigação. Porque hoje vocês estão vendo de que nós temos aqui na nossa região, aqui no estado do Rio Grande do Sul, produtos agrícolas que a gente produz, isso pode ser soja, milho, arroz, feijão, nosso fumo, trigo, inclusive os próprios preços dos animais, os preços tudo estão em alta. E nós não gostaríamos de voltar, né, nos tempos lá dos anos 2000, quando que surgiu um grande foco de febre aftosa num município aqui da nossa adjacência, no município de Joia, né? E aí todos vocês devem estar lembrados que houve uma despenca, né, dos nossos produtos, até porque os países que vêm aqui e compram esses produtos, eles literalmente fecham as portas, né? Então, acho que essa questão que a Giovana traz aqui, de nós estarmos cumprindo com a nossa obrigação, de estarmos indo para a inspetoria veterinária para atualizarmos a nossa lista, a ficha dos animais, isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Porque através disto a própria inspetoria consegue fazer uma fiscalização, ou até ela pode antever algumas coisas que podem estar acontecendo pela frente pela origem desses animais, tá? Então, Giovana, a gente agradece a tua vinda aqui no sindicato, tá? E dizer de que esse canal aqui ele permanece aberto. Tem muitas outras coisas para a gente estarmos abordando, né? Os resultados, eu acredito que dessa conversa que a gente teve aqui, eles logo ali para frente já vão dando os sinais, tá? Então, a gente agradece a participação. Querias fazer uma consideração final ainda?
Sim, eu só gostaria de que, às vezes, pelo áudio, as pessoas têm uma dificuldade de identificar quais as lesões que deveriam ser notificadas. Então, no Facebook da Inspetoria Veterinária, nessa sexta-feira, nós publicamos um folder onde estão lesões que devem ser comunicadas à Inspetoria Veterinária, para que os produtores visualizem e nos notifiquem. Então, por favor, no Facebook é Ida Santa Cruz. Muito obrigada.
Muito bem, então, aqui dando seguimento ao nosso programa, pessoal, nós gostaríamos aqui de trazer alguns avisos bem importantes, até porque eles são novos, são trabalhos que a gente vai estar fazendo daqui por diante, tá? O primeiro deles seria de que na terça-feira, agora no dia 11, o sindicato vai ser um dos lugares que vai estar fazendo a vacina contra a influenza, né? Nós já fizemos ela ano passado aqui no sindicato também, e aí o público-alvo são as pessoas com 60 anos ou mais, e também os professores, aqueles que quiserem então vir aqui no sindicato para deixar fazer a vacina da gripe, né, contra a influenza, podem estar vindo aqui. A nossa técnica em enfermagem aqui vai estar fazendo então a vacina. Importante, pessoal, vocês observarem que se vocês fizeram a vacina do COVID-19, né, é importante, pessoal, que vocês então observem de que tem que ter uma diferença de 15 dias, né, da vacina da COVID-19 para a influenza. Então, essa vacina da influenza vai ter durante, acredito que vários dias, durante, de repente, alguns meses aqui para estar fazendo. Então, vocês só fiquem observando essa diferença aí dos dias, né? Tem que ser pelo menos 15 dias. E os horários que nós vamos estar atendendo aqui no sindicato, então, vai ser a partir das 8h30 até as 11h30 na parte da manhã e das 13 às 16 horas na parte da tarde. Até porque, né, pessoal, a gente tem que ir lá na Secretaria da Saúde lá para buscar a vacina de manhã e também de tarde levá-la novamente para lá, tá? Então, nós fizemos trabalho ano passado, estamos esse ano credenciados para fazer de novo. Então, vacina contra a influenza, a gripe, a partir do dia 11 de maio, que vai ser na terça-feira, o público-alvo são pessoas de 60 anos ou mais, e também os professores, e que seja observado o intervalo da vacina da COVID-19 ter pelo menos 15 dias, certo? Também, né, pessoal, em Herveiras, na próxima semana, nós vamos estar tendo atendimento nas segundas, nas quartas e nas sextas-feiras. Nós estamos com um projeto de expansão lá, inclusive estamos contratando funcionários novos, né? Aqueles que estiverem interessados, né, entrem no nosso site, entrem no nosso Facebook, porque lá estão todos os critérios que estão sendo exigidos para que as pessoas puderem se credenciar. Se puderem mandar isso até segunda-feira, seria interessante para nós, a partir, de repente, da terça, já estar fazendo também as entrevistas, né? Estamos tendo abertos duas vagas para o município de Herveiras, então os interessados podem estar mandando seus currículos para o sindicato. Também, né, pessoal, nós estamos chegando na época novamente de fazer os PRONAFs. Então, daqui a pouco eles vão estar vencendo. E dizer de que o sindicato é uma instância, né, onde vocês podem estar fazendo o seu PRONAF. Né? Isso tanto na parte de custeio, também como na parte de investimento. Mas, normalmente, as instituições financeiras, nos primeiros períodos, sempre dão uma prioridade, né, para os custeios. Então, assim que abrir, né, na verdade, nós ainda não temos o lançamento do novo Plano Safra, mas aqueles que, depois que tiverem, então, já vencendo seus PRONAFs e fizerem o pagamento dele, fizerem a quitação, o sindicato já vai estar aqui também, né, apto para estar fazendo os novos para agora a próxima safra. Essa semana, né, pessoal, vocês viram também, né, de que nós tivemos aí a chegada de uma primeira frente fria um pouco maior. Então, como já vários anos o sindicato está fazendo, esse ano nós vamos estar aderindo novamente à campanha do agasalho. Então, a gente pede aí às pessoas que têm agasalhos, né, roupas como casacos, como calças, lá sei, roupas que estiverem sobrando em casa, né, que vocês tragam aqui no sindicato, porque nós temos muitas pessoas que necessitam, né, desses agasalhos, podem ser cobertores também, pessoal, tudo que vocês estiverem sobrando lá, tá? Que vocês não usarem mais, e com certeza essa doação que vocês farão e que de repente não vai fazer falta nenhuma para vocês, vai ser de uma valia muito grande para aquelas pessoas que realmente necessitam. Muitas vezes, né, pessoal, a gente entra em contato aqui com o pessoal das assistências sociais dos nossos municípios e eles demandam de pessoas que tenham essa necessidade. A gente leva, inclusive, para assistência social e o pessoal vai lá para retirar. Está funcionando muito bem. Portanto, o frio está chegando, nós tivemos já os primeiros indícios. Vamos estar aderindo de novo. Aqueles que tiverem material sobrando podem estar aqui nós trazendo para a gente estar distribuindo a quem necessitar. E, pessoal, né, eu acho que vocês também já escutaram nas mídias de que o mês de maio, agora, no fim do mês de maio, né, no mês de junho e julho, vão ser pagas, então, o 13º, que ano passado aconteceu nos meses de abril e maio. Então, foi antecipado só por um mês o pagamento, então, do 13º, em função da pandemia, né? O governo, com toda certeza, deve ter dado uma olhada lá no caixa, porque, na verdade, são milhares, né, de reais aí que estão sendo adiantados para que, né, os aposentados possam estar aí também podendo organizar um pouquinho melhor a sua parte financeira durante essa crise, né, que a gente está vivendo aí do Covid-19. Então, pessoal, de minha parte era isto, tá? Eu vou passar agora a palavra ainda para a Marielle, que ela vai estar fazendo o desfecho, né, até porque domingo nós temos uma data muito importante e ela vai estar falando, vai deixando também uma mensagem para as nossas mamães. De minha parte era isto, tenho todos uma boa tarde, um bom fim de semana e até o próximo programa.